A vez que apanhou esta abelha vinha do campo, não é? Vinha do campo de apanhar o pólen. Isto é um problema que temos vindo a enfrentar desde 2011, 2012, que foi o ano em que eu comecei com a apicultura, precisamente.
Carlos Santos é um arquiteto que, em situação de desemprego, se voltou para o mundo das abelhas em 2011, já lá vão 6 anos. A apicultura não era de todo novidade, uma vez que, conforme recorda, já o pai desenvolvia a atividade.
Isto foi um bocado para combater a falta de emprego já na altura, porque eu sou formado em arquitetura e na altura uma das perspectivas que tinha era sair do país para trabalhar. E então, como eu já tinha algumas raízes de apicultura, decidi embarcar um bocado neste projeto para, por um lado, para não sair do país e, por outro lado, como é uma coisa que eu já conhecia e gostava de alguma forma, decidi começar com a apicultura.
Também por isso havia uma série de conceitos e realidades que já não lhe eram desconhecidos. Sem o fato branco que é característico dos apicultores, aproximamo-nos das colmeias, mas mantendo ainda assim uma certa distância de segurança.
Mas podemos ir lá mais perto. Eu acho que da maneira que está o tempo, as abelhas estão a trabalhar porque não está frio, não está uma temperatura muito baixa. Aliás, já conseguimos ver ali naquela primeira colmeia. Elas estão a trabalhar, naquela também se vê, mas como o tempo está, e agora com uma vespa asiática, a principal preocupação das abelhas é sair da colmeia e ir trabalhar, é ir, porque a vespa está ali na frente das colmeias, e pronto, a preocupação da vespa é fugir, é conseguir passar ali, porque senão a vespa apanha, como vimos aí uma vespa.
A alguns metros o apiário e a reserva da repórter, até porque há sempre a possibilidade de sermos picadas pelas abelhas.
Eu acho que elas doem igualmente em todo o corpo. Agora, por acaso, quando picam tipo no nariz, epá, é chato, não dá para conter as lágrimas. Não é que seja mais doloroso, mas epá, ou é por ser uma zona mais sensível, é mais complicado, é mais... lá está, é uma zona mais sensível. Numa orelha, por exemplo, dói muito, mas aguenta-se bem. No nariz, fico ali para aí uns 4 ou 5 minutos a chorar e a coçar o nariz, porque lá está, é de ser sensível a...
Carlos fundou a Asa Mel, responsável pela extração e comercialização de mel.
Produzo mel. A maior parte do mel é todo produzido pelas abelhas e eu depois faço a extração e é todo para consumo, ou então ou vendo ao consumidor final, ou então vendo para o mercado. Sim, para o mercado de intermediários, exatamente, para depois embalarem e venderem, ou então vai para fora, ou para exportação, ou...
Carlos tem 3 apiários no concelho de Barcelos, entre 70 a 80 colmeias e em cada colónia entre 30 a 80 mil abelhas. Por cá, acreditamos que sejam cerca de 60 mil a multiplicar pelas tais 70 a 80 colmeias. O jovem apicultor acredita que 2017 vai ser um bom ano.
É assim, eu acho que vai ser um ano bom em termos de produção, porque o ano em si, a nível de tempo, de chuva e sol, portanto, estamos a ter um ano bom, porque ainda não tivemos praticamente chuva este ano e isso parece que não, mas possibilita que as abelhas saiam para trabalhar, não é?
A extração do mel é feita por norma nos meses de verão, mas Carlos já começou no mês de abril.
Embora antigamente falava-se que o mel devia ser colhido em julho, agosto, setembro, portanto lá está nesta altura, mas hoje em dia, pelos conhecimentos mais recentes que a gente vai tendo, a partir do momento que o mel esteja, portanto, esteja curado, digamos assim, que há um processo de que as abelhas colocam o mel nos favos e depois colocam uma capa de cera por cima do mel, ou seja, a partir do momento que o mel esteja com essa capa de cera, está pronto para ser extraído, ou seja, o mel está maturado, está pronto para ser extraído. E, por exemplo, eu este ano já colhi mel desde abril.
Já colheu mais ou menos quando?
O primeiro mel que colhi este ano foi em abril. Colhi cerca de 700, 800 quilos.
Carlos aproveita para nos explicar como é feita a extração.
Como é que é produzido o mel? Isto é assim, temos as abelhas de campo que vão buscar o alimento às flores. O néctar, o pólen, a água, pá, e outras coisas. E esse alimento vem para a colmeia. Depois, esse alimento é transferido da abelha que anda no campo para outras abelhas que estão dentro da colmeia. E aquilo depois é elas digerem aquela água, aquele néctar, o pólen, portanto, isso tudo digerido pelo próprio aparelho digestivo da abelha, digamos assim, é que dá origem ao mel. Depois é depositado nos favos dos quadros, que depois de depositado nos quadros, como eu disse há um bocado, nos favos, é selado, ou seja, leva a tal capinha de cera por cima dos favos, que depois, posteriormente, a gente retira daqui das colmeias e leva para a sala de extração e é o processo da extração do mel que passa por... Lá está, a abelha sela o quadro e nós depois retiramos essa cera, ou seja, retiramos essa capinha de cera e o processo da extração do mel passa pela centrifugação, ou seja, aquilo é um tambor que tem uns apoios próprios onde a gente mete os quadros. Tem agora, recentemente, pronto, temos tido alguma evolução nesse sentido, porque antigamente eram tambores, eram extratores manuais em que se dava a manivela e aquilo rodava. Agora já vemos muitos, e o meu é assim, é um extrator já automático, ou seja, é só carregar no pistão e aquilo vai a uma determinada temperatura, a uma determinada velocidade, e por centrifugação, ou seja, aquilo, o tambor roda e o mel é expelido do quadro e bate no tambor e acaba por escorrer.
Nós provamos e gostamos. As abelhas têm um ciclo de vida muito curto comparado, por exemplo, com o do ser humano, e a colmeia vai-se regenerando e renovando constantemente. Aproximamo-nos um pouco mais. Vamos conhecer a organização das colmeias.
A colónia divide-se, a nível de tarefas, divide-se basicamente em 3 ou 4 grupos. E esta divisão é feita também por idades, ou seja, a abelha nasce e logo que nasce a tarefa delas é cuidarem da colónia, é cuidarem da rainha, cuidarem da criação, portanto fazerem limpeza. Depois, pronto, essas nos primeiros dias não saem da colmeia, ficam dentro da colmeia. Depois, avançando um bocadinho mais na idade das abelhas, até porque uma abelha não dura 100 anos, como, não é? Uma abelha dura no verão, em média, 30 a 40 dias. No verão, porque tem uma atividade muito intensa. No inverno podem durar mais 70, 80, 100 dias. Mas pronto, elas de manhã, quando não está a chover e quando a temperatura sobe acima dos 15 graus, 16, portanto, elas saem da colmeia, vão fazer o trabalho delas, que é buscar alimento, buscar pólen, buscar néctar, buscar água para a colmeia. Tudo isso faz falta. Vão, fazem um raio de ação de cerca de 3, 4 km e voltam com esses alimentos. Esse alimento depois é transferido para as abelhas que estão dentro da colmeia, não são as mesmas abelhas que fazem tanto. E essas abelhas que estão dentro da colmeia que recebem os alimentos depois vão processar esses alimentos, vão fazer o pão da abelha, que é as reservas para elas se alimentarem depois no inverno. Vão fazer o mel, que também vai ser depois depositado nos favos, mais uma vez para elas se alimentarem também no inverno. Essa mesma abelha pode fazer 3 ou 4 voos durante o dia, ou seja, vai, coleta, vem, deposita, e portanto isto cerca de 3 a 4 vezes por dia. Isto, pronto, dentro das abelhas mais novas, as abelhas que fazem as obreiras, que são as que vão e vêm, não é? E depois ainda temos as outras que são as que estão ali em permanência só para defender a colmeia, que são as guardiãs da colmeia, digamos assim. Depois temos a rainha. A rainha é a abelha principal da colmeia, ou seja, tudo depende da colmeia. A qualidade da colónia depende da rainha. a própria higiene da colónia depende da rainha, ou seja, se tivermos uma boa rainha, toda a colónia vai ter um funcionamento bom. Se tivermos uma rainha menos boa, a colónia, pronto, acaba por... é uma colónia na mesma, mas acaba por ter um desempenho diferente. A função da rainha é essa, é orientar as abelhas todas, é ela é que manda na colónia, mas a principal função dela é fazer postura, ou seja, a rainha é que põe os ovos todos os dias para que a colónia tenha...
sucessão.
Tenha, exatamente.
E as abelhas sabem bem onde é o lugar delas.
Isso é curioso, por acaso é curioso, porque nós temos tantas colmeias e tão juntas que elas não se podem enganar e entrar na colmeia errada, porque correm o risco de serem mortas, porque não entraram na colónia delas, entraram na colónia ao lado. Mas isso dificilmente acontece. Isso só acontece se tiver muito vento que as desoriente e que dificulte a entrada na colónia, porque normalmente elas vão sempre para o ponto certo.
Tudo aponta para que 2017 seja um bom ano para a apicultura, mas há sempre ameaças à atividade. A mais recente também tem asas, é a vespa asiática. Outra ameaça é a varroa, um ácaro que vive dentro da colmeia. Mas há mais.
Sim, embora sejam... A vespa asiática é uma ameaça recente, não é? Uma ameaça que tem 3, 4 anos cá em Portugal. Mas há outras... já são antigas, portanto a varroa, que é um dos principais problemas que temos na apicultura, é o controle da varroa, que é um ácaro que vive juntamente com as abelhas dentro da colmeia e que, se não for devidamente tratado, pode, lá está, em pouquíssimo tempo dar cabo de uma colmeia, se a gente não fizer os tratamentos atempadamente. Esse é o principal problema da apicultura nos dias de hoje. Depois temos outros, temos a loca americana, por exemplo, que é uma doença terrível também, que não tem cura, e o não ter cura nem é o principal problema. O principal problema é que é completamente, ou é quase impossível, fazer a desinfecção dos materiais. Portanto, a madeira, por exemplo, pode-se tentar desinfetar com alguns produtos, mas o método mais eficaz é mesmo eliminar a madeira, ou seja, queimá-la.
E embora não seja uma ameaça recorrente, é certo que também as colónias podem ser atacadas por outras.
Há períodos do ano em que a escassez de floração, de alimento, é um bocado alta. E aí, se não tivermos as colónias todas equilibradas, ou seja, se tivermos uma colónia fraca, por exemplo, com poucas abelhas, e tivermos outras colónias fortes ou o que é, há o risco de essa colónia mais fraca ser atacada pelas outras.
Responsáveis pela polinização, o desaparecimento das abelhas poderia desencadear uma situação com consequências negativas. Isso mesmo, entramos hoje no mundo das abelhas. No Acontece desta semana estivemos à conversa com Carlos Santos, formado em arquitetura. Este barcelense continua a exercer a atividade, mas aponta a apicultura como o seu futuro.
Pela minha experiência e pelo aquilo que eu tenho percebido, sim, está claramente em expansão. A apicultura deixou, ou está a deixar, de ser um hobby, digamos assim, está a passar a ser uma profissão. Acho que o pessoal cada vez mais vê isto como uma fonte de rendimento, e faz falta, não é?